Falamos agora com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Raquel Kobashi Galinatti, sobre o déficit na Polícia Civil. Obrigado pela gentileza, presidente. Boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço poder falar com você e com seus ouvintes.
Bom, a gente tem aqui esse dado, né? A gente fala com frequência desses problemas na categoria, da instituição como um todo, né? Mas temos esse balanço aqui, entre junho de 2018 e junho de 2019, menos 1.510 profissionais. Chama bastante atenção, né?
Infelizmente, o déficit da Polícia Civil supera 14 mil policiais e só está aumentando cada vez mais.
Uhum. E eu queria que a senhora pudesse destacar para a gente, né, quais tipos de profissionais, né, que vai se perdendo ao longo desses períodos, porque nós temos não só delegados, né, investigadores, tem outros profissionais que são fundamentais também para o funcionamento da própria instituição e das investigações.
Não, o déficit, quando nós falamos, nós falamos em todas as carreiras. Uhum. Delegados, observantes, investigadores, agentes policiais, médicos legistas, fotógrafos, peritos. E agora, só nesse mês, tivemos 819 pedidos de aposentadorias protocolados. Ou seja, esse déficit irá aumentar cada vez mais.
Uhum. E é algo geral, é no estado todo. Existe alguma região que isso seja mais grave? A capital, por exemplo, a gente sabe que são vários distritos, Campinas também chama bastante atenção. Na verdade, enfraquece o estado todo, né? Ou existe algo que chama mais atenção de vocês como sindicato?
Sim, o déficit está em todo o estado de São Paulo. É muito grave o déficit que estivemos recentemente. Nós estamos cumprindo o cronograma de ações que consiste em visitar todos os DEINTERs do estado de São Paulo. Estivemos no final de maio na região de Campinas. Recentemente tivemos em outros DEINTERs, e o déficit recorde está justamente na região de Bauru, Presidente Prudente e Ribeirão Preto.
Uhum. Já identificando, então, esses pontos principais, o que acaba refletindo,
E a região de Campinas está muito grave também. Uhum. A situação em que algumas delegacias estão fazendo revezamento de policiais, porque as delegacias elas não têm policiais suficientes para cobrir a demanda das delegacias da região.
Uhum. E aí isso gera reflexo para quem está trabalhando, né? Muita gente acaba fazendo mais de uma função.
Sim, não só normas internacionais do direito do trabalho são violadas, como também a vida psicológica, física daquele policial fica totalmente sobrecarregado, o seu trabalho, o seu sistema também de carga de stress, burnout. E existe também a situação em que a população ela é a principal prejudicada, pois se não se investe de forma adequada na polícia judiciária, na polícia investigativa, a população se vê desprotegida. A partir do momento em que não se dá estrutura para que a polícia civil possa combater a criminalidade. Hoje, o estado de São Paulo tem uma polícia civil, uma das melhores polícias da América Latina, mas graças ao comprometimento daqueles policiais que integram a instituição. Pois não existe investimento por parte do governo, nem incentivo por parte do governo para que a Polícia Civil possa trabalhar. Temos os piores salários pagos aos policiais civis da federação. É aqui no estado de São Paulo que investiga crimes. Os policiais civis que investigam crimes no estado mais rico da federação é o que pior recebem.
É isso que me chama a atenção, né? A gente sabe, obviamente, né, claramente, que o sindicato abrange somente aqui o estado de São Paulo, mas a gente imagina que essa situação já é desse jeito aqui no estado mais rico da federação, imagina-se a situação em outros estados. Como é que esse contato com o governo, esse governo que começou esse ano, do governador João Dória, do PSDB, esse contato é frequente? Como é que é?
Já tivemos em duas reuniões, Secretaria de Segurança Pública, até o momento não estivemos com o governador, mas de forma informal. E quando encontramos o governador num evento do Ministério Público, ele afirmou que irá melhorar a situação da Polícia Civil. Porém, não colocou prazo, nem colocou a forma como irá fazê-lo. Uhum. Aguardamos que o governador cumpra com a sua promessa, que dê estrutura e que melhore as condições de trabalho para que a Polícia Civil possa prestar um serviço público de excelência à população do estado de São Paulo, porque nós merecemos. E estamos auxiliando o governador de forma reiterada ao informá-lo das deficiências principais que a Polícia Civil passa hoje. Então, há necessidade de uma vontade política, competência e seriedade com a população do Estado de São Paulo para que esses problemas sejam sarados o mais rápido possível.
Uhum. Me recordo, inclusive, presidente, de uma visita que ocorreu recentemente aqui em alguns distritos aqui da cidade de Campinas, identificando problemas básicos também. A gente está falando aqui do déficit de profissionais, né, da falta de pessoal, mas a senhora chegou a citar, mas eu queria que a senhora detalhasse um pouco mais a respeito desses problemas cotidianos dos agentes, de quem está trabalhando ali, por exemplo, falta de arma, falta de locais adequados para se armazenar arquivos, por exemplo. É uma realidade também de todas as unidades, né?
Sim, existe a situação em que, além do policial ficar 24 horas sobre aviso e ininterruptamente cumprindo a função de 4 ou 5 policiais, há uma falta de estrutura para que se trabalhe, as viaturas sem manutenção, temos somente 50% do efetivo, praticamente, da Polícia Civil, aproximadamente 14 mil policiais, tem coletes balísticos dentro do prazo de validade. O outro montante da Polícia Civil não tem colete balístico dentro do prazo de validade, sabendo que é um utensílio básico de trabalho para a Polícia Civil. Falta munição, falta armas adequadas, ou seja, falta estrutura para que a Polícia Civil possa trabalhar de acordo com a sua potencialidade.
Uhum, tem um dado que é a matéria que, inclusive, eu mesmo fiz do início de maio, né? Nós temos aqui alguns dados, né? Lendo um trecho da matéria, a falta de funcionários atinge cidades de todos os portes. Em Campinas, as duas seccionais somavam naquela ocasião, aí a senhora pode nos informar se esse número já foi atualizado, infelizmente, né? As duas seccionais somam 221 vagas não preenchidas, né? Sendo que o cargo mais afetado era o de escrivão, com saldo negativo de 88, né? Esses números
aumentaram.
Aumentaram.
Sim, não temos os dados oficiais, só os extraoficiais, solicitamos já os dados oficiais para podermos atualizar, mas extraoficialmente nós já sabemos que esses dados aumentaram.
Uhum. Isso reflete no atendimento, né? Já falamos desses acúmulos de serviço, de trabalho, plantões dos profissionais, mas a população que acaba indo lá registrar o seu boletim de ocorrência, que já é alvo de um crime, infelizmente, o aumento da criminalidade e tudo mais, acaba encontrando uma dificuldade, né? Isso reflete também no atendimento.
Isto é o que a população consegue visualizar, mas esse não é o fator mais grave, esse é o fator menos grave. O fato mais grave é impedir que a polícia possa investigar, que é atividade, sim, é atividade constitucional e legal da Polícia Judiciária, é investigação. Somente com investigação podemos combater as organizações criminosas, o crime organizado, que assola a população e deixa a população desprotegida e vulnerável. Uhum. A partir do momento em que não temos condições de fazermos e exercermos a nossa atividade fim por falta de policiais, realmente a situação está grave.
Entendido. Para finalizar, presidente, eu queria que a senhora informasse, não existe no momento, né? A senhora chegou a citar anteriormente essa conversa com representantes do governo do estado, essa conversa também, mesmo que ainda informal, sem ser no evento oficial, né, marcado com o governador João Dória, não existe nenhum concurso público planejado, pelo menos pelos próximos meses, enfim, aqui para a região ou para o estado? Como é que está isso, essa questão de concurso?
Não existe. Existe um concurso em andamento, que está na última fase, porém existe o grave problema em que não só existe uma morosidade na abertura dos concursos, como também uma morosidade na nomeação daqueles candidatos que foram aprovados nos concursos. Ou seja, os concursos não são periódicos, feitos ano a ano, existe um hiato muito grande, o último concurso foi em 2013, ainda temos candidatos que foram aprovados para a carreira de peritos, esse concurso irá se expirar em menos de um mês e ainda não foram nomeados. Esses peritos, eles foram aprovados em 2013, estamos em 2019 e não foram nomeados. Aproximadamente 247 candidatos que foram aprovados estão aguardando a nomeação.
Entendido. Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Raquel Cobarte Galinatti, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde.
Boa tarde, eu te agradeço.